Capital FM. Já estamos de volta com a Manhã Total, né? Aqui nos estúdios da Rádio Primeira Capital FM, falando sobre um assunto muito importante hoje, 2 de abril de 2025, falando sobre...
Até preso.
O autismo. Estamos aqui com o Dr. Márcio José, também com a doutora Lucimara Aparecida, que é advogada, né? E a Ivonete Dias, que é fonoaudióloga, dando continuidade a esse assunto importantíssimo hoje, né? 2 de abril, dia de conscientização, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, vou deixar agora, né? Os microfones estão liberados, caso... vocês queiram incrementar alguma coisa, né, no assunto que nós já falamos, já debatemos aí, fica à vontade.
Eu gostaria de dar uma notícia, né, para a população de Vila Bela. Já há um tempo, há mais ou menos uns 8, 9 meses, a gente tem conversado, o Norimar, que ele tem o Rafael, né?
Sim.
Que está dentro do espectro autista, e a gente conversando, nós tivemos esse insight de criar uma associação, né, aqui para pais e amigos. E aí nós estamos aí na fase final já de ajustes, de criação mesmo, ir a cartório, documentar tudo certinho. Então, muito em breve, Vila Bela contará com esse apoio, que é justamente essa associação para isso, para ir em busca, saber mais sobre o tema,
uhum,
falar mais sobre o tema, advertir, assim como o Dr. Márcio falou, e vai, creio que vai falar mais um pouquinho, é sobre a prevenção,
sim,
né, de como melhorar a qualidade de vida para isso aí, para que isso não continue acontecendo, e, sobretudo, sobre ir atrás dos direitos.
Sim,
né?
Sim.
Garantir que esses direitos, eles sejam cumpridos, eles sejam efetivados. Então, muito em breve, nós teremos um espaço onde nós... será um espaço de acolhimento também.
Uhum.
A gente vai estar fazendo rodas de conversa, palestras... ouvindo, né, essas mães atípicas, esses pais atípicos, a família em si, para que a gente possa dar um suporte e assim caminhar, né, com uma coisa que é um assunto que é de extrema importância.
Sim, é verdade.
Podemos observar que tem muito assunto, né, precisávamos mais
assunto.
Tempo. Porém, nós vamos limitar em alguns...
Um resumo.
É um resumo, né, que nós já falamos, mas a identificação nos primeiros anos de vida seria o carro-chefe, né, seria o segredo.
Uhum.
E nós sabemos também que eles são muito inteligentes, né, eles têm muito a contribuir, é fundamental essa adaptação e o respeito às suas particularidades, né.
Sim.
E adequando... observando sempre o que ele tem de bom para estar inserindo e trabalhando as adaptações, né, que nós precisamos adequar com as que eles têm dificuldade.
Verdade.
Então, isso aí seria o meu recado, né, a todos os pais, professores, né,
uhum,
porque a gente sabe que só um profissional não vai dar conta de tanta demanda que está surgindo, né, que estão surgindo. Porém, deixo também essa situação, né, aos administradores, né, que eles procuram nos ajudar, né, diante de tanta demanda que surge.
É verdade.
Num município tão pequeno.
Muito obrigada, doutor Márcio.
Então, tudo que a gente viu aqui, né, um breve resumo, como a doutora citou, ficar atento a todos os marcos de desenvolvimento. Atrasou qualquer um deles, procura ajuda imediata de um profissional qualificado, né, e iniciar as terapias. É o que a gente fala, né, a gente fala muito em terapia, tratamento, mas os casos estão aumentando. Que a gente sabe que hoje o mundo está mais tóxico, então a gente tem que adaptar esse mundo, não tem como fugir dele.
Sim.
Então a prevenção é o ideal. O que, que a gente orienta a prevenção? É claro que às vezes nem sempre isso é possível, mas o ideal é planejar uma gravidez. No mínimo 4 meses antes, o casal, né, adotar um estilo de vida mais saudável, evitar três alimentos fundamentais que a gente fala, que é o trigo. A gente sabe que o trigo hoje não é o mesmo do passado. Uhum. Ele aumentou a quantidade de glúten 400% a mais e a gente não está conseguindo lidar com esse glúten hoje. Então, o casal tira glúten, açúcares em gerais, claro, refrigerantes industrializados, uhum. né, e leite de vaca e derivados. É inflamatório também. A gente tem a cultura que a gente foi criado com leite, mas o leite hoje já está um pouco diferente também. Verdade. Então, a gente está com um pouco de dificuldade de digerir esse leite. Não é só lactose, é caseína. O problema do leite é mais a caseína inflamatória. Uhum. Então, retire todos os alimentos, suplemente antes, procure um médico que saiba essa suplementação, equilibrar as vitaminas, minerais, hormônios, para gerar uma gravidez muito mais saudável, atividade física, alimentos orgânicos, tudo bem. Veio a gestação, continua a alimentação saudável e a gente tem que incluir algumas suplementações durante a gestação também, como fundamental vitamina D3. Hoje tem vários estudos com baixa vitamina D3, é fator contribuinte. Outra coisa importante é o ácido fólico. Tem vários estudos mostrando aí. Tem profissionais falando que o ácido fólico é fator desencadeante de autismo. Que toda mãe recebe nos pré-natal o ácido fólico. Prevenção de vários fatores aí. Só que o que acontece? O problema não é o ácido fólico. É o organismo da mãe, que em torno de 70% hoje tem deficiência do enzima que chama MTHFR. Ele não consegue transformar o ácido fólico, que é a vitamina B9, em metilfolato. Essa vitamina é a B9 ativada, ela que vai entrar nos receptores e fazer os efeitos. Aí se você recebe ácido fólico, uhum. 70% não está convertendo em metilfolato, então não está tendo benefício do ácido fólico. Existem uns exames mais específicos para solicitar, ver se está tendo essa transformação. Então o que acontece? Acumula ácido fólico demais, ele fica tóxico na gravidez também, uhum. porque não está convertendo em metilfolato. Uhum. Então, o ideal, suplemente metilfolato, forma já ativada. Então isso aí é uma informação muito importante que deveria ser disseminada aí nas redes básicas, que faz o acompanhamento ali dos pré-natal.
Sim.
Outro suplemento indispensável, magnésio. Vitamina D3, magnésio, ômega 3, fundamental também. A gente se sabe que o cérebro precisa de ômega 3 e nós temos muito pouco. E quando tem a gestação, o corpo do feto, ele suga o ômega 3 da mãe. É um dos fatores de depressão pós-parto também. Falta de ômega 3 gera depressão. A mãe já não tem alimento que a gente come, na nossa cultura comer alimentos que tem ômega 3. Teve a gestação, sugou para o neném, a mãe nasce com depressão pós-parto. Então, fundamental suplementar ômega 3. E outro fator importantíssimo que já se sabe, hipotiroidismo. Tem que investigar bem na gestação, porque o consumo de hormônio tireoide na gravidez aumenta 4% para desenvolvimento da criança. 70% hoje das mulheres estão com hipotiroidismo, chamamos subclínico. Ele não altera o exame de sangue ali. O TSH está dentro do valão normal. Parâmetro normal. Existe um outro teste que dá para descobrir, não um exame de sangue, se a pessoa tem um hipotireoidismo. Um dos sinais: extremidade um pouco fria, as mãos mais geladas, metabolismo mais lento, tendência a ganhar peso, queda de cabelo, unha fraca, desânimo, intestino lento. Então já são fatores associados ao hipotireoidismo. Então, às vezes, tem que suplementar o hormônio tireoide para ofertar mais para o feto ali. Então esse é um suplemento básico ali que todo mundo deveria ter. E vitamina B12, metilcobalamina. Todo mundo já sabe, hoje tem vários estudos, falta dela também gera problema. Evitar o máximo de tomar medicações na gestação, inclusive paracetamol. Paracetamol a gente é o que mais indica, não, mas ele é hepatotóxico, então ele interfere também. Tem estudo mostrando que paracetamol contribui para o autismo. Remédio, depressão e ansiedade também contribui. Então, tentar evitar o máximo de tomar medicação durante a gestação. De preferência, claro que é mais difícil hoje, mas seria parto normal, né? Quando você tem parto cesárea, você já perdeu uma grande chance ali de estar recebendo a flora vaginal da mãe, desenvolvendo a imunidade da criança. De preferência, vamos supor que pós-parto, cesárea ou normal, leite materno. não dê fórmula. As fórmulas ali já tem muito, queira ou não queira, tem conservante, estabilizante, já entra em contato com a criança. Se ele já tem uma tendênciazinha ali da que eu falei da parte de fígado, de desintoxicação, pode já começar a querer surgir alguns probleminhas ali. Com 6 meses, correto é aleitamento materno até os 6 meses, começa a entrar alimentos sólidos. O que vai ter nos alimentos? Contaminantes, a gente já sabe que está tudo contaminado. Então, tentar o mais orgânico possível, mais orgânico possível. E já tem estudo hoje suplementando os bebês com ômega 3, com B12, com B9, com metilfolato, metilcobalamina. Hoje já tem estudo, já começa a tratar ali já, desde o início, né? E, claro, evitar a tela, né? Dar celular para criança, essas coisas. E com o aninho, se está tudo correndo bem, não dê refrigerante, evitar o glúten também, deixa ele conhecer isso aqui, 3, 4, 5 aninhos ali, o organismo dele já está mais formado, o fígadozinho já está mais forte, o cérebro já está mais formado. Se ele entrar em toxicidades com esses alimentos, o corpo dele já está melhor, já está mais estruturado, não bebezinho entrar em contato com essa substância. Deixar brincar na areia, terra, sol, interagir a família, final de semana sai de casa, sempre uma atividade física ajuda bastante. Né? Mas é isso aí, fica essas dicas, né? Tem alguns estudos falando um pouquinho das vacinas, tem muita coisa ainda para chegar aí, mas isso é uma outra história aí. Mas eu creio que posso estar contribuindo um pouquinho aí com as informações para as famílias aí.
Com certeza, né? É um caminho meio andado. E para entrar em contato com o senhor, os pais que se interessaram?
Sim, hoje a gente tem uma clínica em Pontes Lacerda, né, na rua Goiás ali, uma esquina antes do Hospital São Lucas, né? A gente está estudando muito autismo, já fiz uma especialidade com a doutora lá dos Estados Unidos, a Tiele Machado. Depois vocês podem seguir ela no Instagram, que ela passa uma outra visão. Estou terminando também agora com o Thiago Castro, que quase todo mundo já conhece, ele é um médico, né, que ele é bem famoso aqui no Brasil. Estou fazendo com ele para entender as outras especialidades, ele fala muitas outras especialidades. A gente tem que entender das outras áreas um pouco também.
É verdade.
Então, e sempre a gente está trazendo coisas novas. Sempre, sempre, sempre. A gente está estudando o tempo todo. Daqui uns tempos, até a inteligência artificial está para chegar para a gente está buscando muita coisa nova para chegar. Daqui uns dias tem muita novidade. Então, quem precisar, a gente está lá para ajudar, contribuir com a saúde dessas crianças.
Ah, muito obrigada, doutora. A doutora quer deixar algum contato também? A advogada Lucimara Aparecida?
Bom dia novamente. Eu não vou deixar um contato, até porque nosso estatuto da OAB veda isso, né? Mas a associação vai estar aí formada, muito em breve a gente vai ter esse lugar de apoio, né?
Sim.
Para que as pessoas possam. Mas eu falo novamente, a família que se sentir talida no seu direito, em busca de uma melhor, de um medicamento ou de um tratamento, nós aqui na Vila Bela temos o núcleo da Defensoria Pública, temos o Ministério Público também, que você pode estar levando a sua reclamação até lá e eles vão estar te encaminhando, e procurar um advogado da sua confiança, né? Para que, se precisar ingressar com uma ação, é um advogado da sua confiança. Assim como o Dr. Márcio trouxe, é um assunto que eu também venho estudando, eu venho me aperfeiçoando, lendo tudo aquilo que sai, todas as matérias, todas as decisões dos superiores tribunais, né, que tem sido aí. Nós temos aí o Tribunal de Santa Catarina, que tem sido, as decisões advindas deles têm sido sempre muito boas em relação a isso. E aí eu queria trazer também, fazer um adendo, sobre bullying, né? Que infelizmente acontece muito, 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 muito. Então, a criança na escola, a mãe, o profissional que detectou isso acontecendo, procure, se for na escola, procure a direção da escola para que seja tomadas as devidas providências. Bullying é crime, né? Então, assim, os pais em casa conscientizar as crianças também que, olha, você tem um coleguinha diferente, que você acha diferente, vamos respeitar. E se sentiu que isso persista, vamos procurar, né? Procurar as vias judiciais, aí de novo, procure um advogado da sua confiança e para sanar este problema.
Este assunto sobre o bullying também é bom falar sobre esse debate, falando que no dia 7 de abril agora, né, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying.
Sim, exatamente. E aí, é engraçado é que a própria família, eu falo que eu tenho uma filha já adulta agora, uhum. mas assim, passei pela adolescência dela em escola e assim, a gente acaba muitas vezes não acreditando que o seu filho vá fazer aquilo ali com outro coleguinha. Sim. Mas fiquem atentos, façam, porque é uma idade, assim, desde criança até adolescência, pré-adolescência ali, que é muito influenciável, né?
Tipo, que tanto faz quanto recebe.
Tanto faz quanto recebe. Então, assim, a família é um fator muito importante. E, de novo, a escola. Né, os profissionais para estarem observando, ver. E se tem aqui, como a Ivonete trouxe, a gente tem um número alto. Sim. Por ser uma cidade pequena, a gente tem um número alto de pessoas dentro do espectro autista. Então, tem que ser trabalhado da melhor forma possível. É um assunto aí para outras pautas, para mais rodas de conversa. E, de antemão, eu agradeço a oportunidade por terem me convidado. Estou à disposição para outros assuntos, tá? Obrigada.
Muito obrigada. A Ivonete, fonoaudióloga, quer falar um pouquinho? Antes, eu vou só passar o contato da clínica, né, do Dr. Márcio, que é 65996296942, mas pode estar entrando em contato no WhatsApp da Rádio Primeira Capital FM, que vai ficar aqui com a gente o contato e nós passamos. Pode falar.
Obrigada pelo convite. Eu gostaria de deixar, como o Dr. Márcio já disse, né, que os estímulos serão diferentes, né, precisa ser diferente, tirar a tela, a estimulação para a linguagem e fala é diferencial. E é o foco para essa criança, ou do espectro autista, ou TDAH, ou outro tipo de alterações, ela precisa aprender e os pais têm que entender isso. Aprender com estimulação, muito estimulação, ouvindo, repetindo, imitando, brincando, desta forma, utilizando gestos, olhares, sorriso, atitude, fala, música, tudo isso é válido para conversar. Então, assim, nós vamos diagnosticar quais seriam as alterações, né, uhum. na musculatura, num todo, né, no sistema orofacial, na respiração. Portanto, os pais precisam entender dessa maneira, né?
É verdade.
Que ele precisa contribuir para que esse filho desenvolva essa conversa.
É verdade.
Que obrigada pelo
convite. Nós que agradecemos, então. Né? Que conversa incrível e esclarecedora que tivemos aqui, né? Quero agradecer imensamente ao Dr. Márcio José, né, que esteve aqui, e a doutora Lucimar, que também está aqui, a doutora Lucimar Aparecida Silva e a fonoaudióloga Ivonete Dias por compartilharem, né, conosco seus conhecimentos, experiências sobre o autismo. A conscientização é essencial para construirmos uma sociedade mais inclusa, mais acolhedora, né? E se você aí do outro lado conhece alguém que possa se beneficiar desta conversa, compartilhe essa entrevista, está no site da Rádio Primeira Capital FM.com.br. Muito obrigado a todos os ouvintes, né, do Manhã Total, e até a próxima entrevista também, e a todos os envolvidos.